Caro presidente, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos visitantes que, nesta sexta-feira, conhecendo a capital da República, vêm avaliar aqui o desempenho dos senadores e, certamente, da Câmara. Bem-vindos sejam aqui a esta visita e entendam que esta casa integra o pilar da democracia, um dos pilares, sustentado no tripé legislativo, executivo e judiciário. Especialmente aos jovens, creiam que a política é uma atividade fundamental, inclusive para melhorar a vida das pessoas e para consolidar um regime que é fundamental, o regime da liberdade, o regime democrático. Boas-vindas, então, na visita a esta casa. Certamente vindos de muitos rincões do Brasil que estão aqui nos acompanhando. Eu acabo de chegar, senhor presidente, senhores senadores, de uma missão oficial, porque fui assistir à posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, um evento que foi prestigiado pela presença da presidenta Dilma Rousseff. Ela, além de ter anunciado que estava muito otimista com o desempenho dos números da economia brasileira, porque em 4 meses o Brasil conseguiu metade do superávit primário estimado para 2011. Este dado é realmente animador, até porque quando se olha a turbulência do cenário internacional, especialmente europeu, mais vigorosa fica a necessidade de uma atenção redobrada da nossa economia e das medidas que serão necessárias à prevenção de mais essa turbulência que está avassalando a Europa inteira e pegando alguns países com os quais o Brasil tem uma relação muito íntima, que é o caso, por exemplo, de Portugal, da própria Espanha e da Grécia, que o Brasil já teve uma atuação em ter ajudado aquele país de história reconhecidamente importante para a humanidade. A presidenta Dilma Rousseff certamente guardou para anunciar aos industriais gaúchos, estava lá também o presidente da Confederação Nacional da Indústria, uma boa notícia que diz respeito à necessidade do setor produtivo brasileiro receber alguns estímulos. Ela antecipou que em agosto o governo vai lançar o Plano Nacional de Desenvolvimento Produtivo. E este plano tem como eixos a exigência de conteúdo local da produção, a inovação tecnológica e o fortalecimento do comércio exterior. Essas questões, senador Cristóvão, são fundamentais, mas ela tocou num assunto que lhe é muito caro: investimentos em educação e especialmente na área tecnológica e da especialização. A presidenta disse aos industriais gaúchos também que a intenção é adotar instrumentos ousados de apoio à exportação. A ideia, segundo a presidenta Dilma Rousseff, é dar prioridade à diversificação da pauta brasileira, com ênfase em produtos manufaturados. E vamos fazer dessa uma defesa contundente, disse a presidenta, uma defesa contundente contra as práticas protecionistas desleais. Nós estamos vivendo um pouco isso aqui no âmbito do Mercosul. E é muito oportuno e é muito bom que saibamos nós aqui no Congresso Nacional que a presidenta está atenta e preocupada com essa deslealdade nessas barreiras que afetam pesadamente as nossas exportações. A presidenta também anunciou para a próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no final do mês de agosto, o programa Brasil Sem Fronteiras, de incentivo à pesquisa científica e à inovação. A iniciativa, senador Cristóvão, prevê a concessão de 75 mil bolsas de graduação e pós-graduação via CAPES e CNPq nas 30 melhores universidades do mundo, nas áreas de engenharia, ciências exatas, tecnologia da informação e também ciências médicas. Veja só o alcance dessa iniciativa ousada do governo brasileiro e que está sendo anunciado pela presidenta, feita isso na cerimônia ontem, na posse do novo presidente da Federação das Indústrias, o empresário Heitor Miller, que sucede um amigo da presidenta, Paulo Tigre. Com grande prazer, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque.
Senador, a primeira coisa é louvar o seu discurso, trazendo para a TV Senado esse assunto. Segundo, é para louvar a presidenta, que de fato tomou decisões extremamente importantes e até atrasadas, não em relação aos 6 meses dela, atrasadas em relação aos 500 anos de história do Brasil. Nós sofremos de uma espécie de aversão à inovação. Nosso setor produtivo, ele é viciado no mais simples. E o mais simples é produzir bens primários e montar bens industriais. É o mais simples. E nos transformamos em um país que produz e exporta bens agrícolas, daí vem a nossa balança comercial com a totalidade, ou um país que monta automóveis inventados fora, agora tablets inventados fora, e não desenvolve telefones, celulares inventados fora, bolados fora, desenhados fora. Nós não temos futuro se não fizermos uma mudança de postura do setor industrial e do setor universitário em direção a um compromisso com fazer do Brasil um país de inovação. Não podemos continuar inovando apenas nos passes dos jogadores de futebol. E os dois grandes feitos do Brasil vêm de alguma forma de inovação. A soja que produzimos hoje é produto da Embrapa. E os aviões da Embraer são produtos do ITA. Veja que se não fossem dois gestos, 40 anos atrás, 50, no ITA, a gente não estava com essas duas coisas, mas não basta. E aí a presidenta trouxe a possibilidade de investir em outras áreas. Eu só quero fazer duas sugestões à presidenta. Uma é que nenhum desses fique desempregado quando voltar, que é um risco. Hoje nós temos muitos doutores desempregados. Ao mesmo tempo, redefinir a política salarial no Brasil. Porque muitos desses que voltam, e alguns nem voltam, eles fazem concurso para outras áreas completamente diferentes. Não sei se as pessoas sabem, a Universidade de Brasília esvaziou alguns departamentos porque os professores preferiam ser da Polícia Civil, cujo salário é bastante maior que de um professor da UNB. Eu conheço um jovem que está fazendo um doutorado em nanotecnologia, que é essa coisa de ponta, das coisas minúsculas, sobretudo na área de saúde e na área de pesquisa espacial, e ele já disse que ele vem aqui para estudar direito e fazer concurso para o Ministério Público. Vai abandonar. E o pior é que não melhora o Ministério Público e chega lá sem vocação. A Polícia Federal hoje tem um problema que pode parecer surpreendente, Sandro Halp. Muita gente sem vocação para trabalhar na polícia, que vão em busca só do salário. Nós temos que ter uma política salarial. O ITA vai ter agora a aposentadoria, se não me engano, de 35% do seu quadro. Vai ter muita dificuldade de repor. Por duas razões. Uma, a presidenta vai resolver ao criar essas bolsas. É a formação. Pouca gente preparada. A outra, isso não vai mudar. É a política salarial brasileira. E a segunda coisa, então, para isso, é ter emprego com bons salários. Como fazer isso? Vamos espalhar, não espalhar, não dá para fazer mais de 5. Vamos fazer 5 ITAs nesse país. Mas não mais da aeronáutica. Um da biotecnologia. Um para energia. Instituto de alto nível para estudar energia. Porque quem estuda energia no Brasil, e é outro sucesso também, graças à inovação, é a Petrobras. Mas ela estuda petróleo. Daqui a 30 anos, 50 no máximo, todo o pensamento maravilhoso que a Petrobras inventou vai ficar obsoleto, porque não vai ter mais petróleo, ou porque não vai se querer usar mais petróleo pelos efeitos daninhos que ele provoca na atmosfera. Então, criar alguns centros importantes. Mas a última sugestão é a educação de base. Se não tivermos uma boa educação de base, nós não vamos ter quadros para preencher essas 75 mil vagas. Porque lá fora vão exigir gente boa, gente preparada. Hoje, o ensino de base não prepara jovens para seguirem as graduações da gente. Aí fazem graduações ruins. Com graduações ruins, dificilmente teremos 75 pessoas para terem bolsas de estudo capazes de fato virarem cientistas na ponta. Por isso, eu apelo à presidenta para descobrir que a simples evolução da educação de base aumenta a brecha. Porque a educação de base avança assim, mas as exigências avançam assim. Então a brecha vai aumentando. Parabenizo a senhora, parabenizo a presidenta, mas não deixo de fazer minha cobrança de que tem que garantir emprego para esse pessoal quando voltar. Isso exige uma política salarial e centros especiais para eles, e tem que investir em educação, senão nós não vamos conseguir ter esse aluno. Vou fechar dizendo, que tomei muito tempo, dizendo o seguinte, e como eu tenho falado muito de economia, e a inovação é um problema da economia, eu estou pegando o gancho para falar um pouquinho de educação. Nós vamos ter uma coisa surpreendente, apagão de aluno. É uma coisa trágica, né? Você ter apagão do profissional já é trágico, mas você ter apagão de aluno, ou seja, gente sem preparo para seguir a formação. Vamos ter um apagão de aluno para essas 65 mil bolsas, se não melhorarmos a educação de base.
Lhe agradeço imensamente, senador Cristóvão, e nessa questão da educação de base, assino embaixo todas as suas palavras, porque a gente tem como constatação crucial, prioritária, essencial, exatamente a necessidade urgente. Vossa Excelência, até na Comissão de Educação, no LDO, na proposta, sugeriu a criação do professor, a federalização do ensino básico. É claro que é um tema bastante complexo, mas temos que ter iniciativas ousadas se quisermos vencer esse enorme desafio. Aliás, tudo que Vossa Excelência falou em relação à saída, porque é atraído por melhores salários de uma atividade para outra, nem sempre aquela adequada às suas afinidades pessoais, como os professores que saíram para a Polícia Federal, parece que o senhor estava repetindo as frases ou o pensamento do novo presidente da Federação das Indústrias, que levantou bem essa questão, dizendo que o desafio é ter gente especializada, o grande desafio. E há indústrias querendo, lá no Rio Grande do Sul, contratar. E o Rio Grande do Sul é um grande exportador de pessoas treinadas, veja só, e um estado exportador. Segundo o novo presidente, a indústria gaúcha tem condições de crescer nos próximos anos, mas para fomentar esse setor é preciso investir em conhecimento e tecnologia. Tudo isso que Vossa Excelência acaba de dizer. Ele usou uma frase que me chamou a atenção e que identifica muito o novo pensamento de quem tem a visão de vanguarda e a visão moderna da situação do mundo e da globalização. Nós não temos que pensar no futuro da economia, mas na economia do futuro. Um elemento que também pauta os princípios de Vossa Excelência quando discute aqui as questões relacionadas à necessidade de investimento maciço na educação especializada. E eu, como o senhor, temo também que haja um apagão de alunos para preencher essas 75 mil vagas. A iniciativa é louvável, tanto que eu, como uma senadora que integra o bloco, sou do Partido Progressista, são 5 senadores, lideradas por Francisco Dornelles. Meu partido está na base do governo, mas eu tenho tido aqui no Senado, uma atitude de independência em relação ao governo, o que me dá autoridade agora para reconhecer esse esforço que a presidenta Dilma fará em área crucial, que é exatamente o investimento em educação. Aliás, também no caso da pesquisa, Vossa Excelência lembrou a Embrapa, que é um orgulho de todos os brasileiros. Eu, em particular, que tive um olhar sempre voltado para o setor agropecuário, tenho na Embrapa uma referência, que não é só brasileira, uma referência internacional em relação à pesquisa agropecuária. Mas ela ainda falou ontem, a presidenta, que vai fazer a capitalização acelerada da FINEP, que é para adequar exatamente a formação para estimular as pesquisas científicas e tecnológicas na área da inovação. E no comércio exterior, claro, fazer aquele elenco de medidas que vai realmente ser uma espécie de motor. Claro que os industriais, alguns dos quais eu tenho conversado, importantes empresários que operam no comércio exterior, mesmo que o governo faça mexida na área tributária, mesmo que faça alguma concessão na área do crédito, se não houver mexida na área do câmbio, tudo fica anulado. Caso dos free shops, que comentado agora com muita propriedade pelo senador Valdir Raul, porque esse realmente é o grande gargalo. Agora, pode-se avaliar na nossa balança de pagamentos o número de brasileiros que, atraídos por um preço baixo lá fora, porque, como disse o senador Blairo também outro dia na comissão, nós, quem vai aos Estados Unidos fica impressionado. A roupa e a comida nos Estados Unidos é mais barata que no Brasil. Alguma coisa está errada. E não é, certamente não são os americanos que estão errados nesse aspecto particular. Alguma coisa está com o nosso país. Mas eu queria continuar, senhor presidente, senador Waldir Raup, destacando exatamente essa questão. E o presidente novo da Federação das Indústrias, ele, no seu discurso de posse, destacou o trabalho à frente da instituição, que vai ter como foco a questão exatamente da educação profissional, da tecnologia, da inovação e da sustentabilidade. O presidente Paulo Tigre, que se despediu de um mandato de 6 anos, também falou muito da relação e do diálogo havido durante todo esse período em relação à presidenta Dilma Rousseff e o seu governo com os empresários do Rio Grande do Sul. E é exatamente esse desafio. E a outra boa notícia, senador Jorge Viana, dada pela presidente lá no meu estado, na cerimônia de posse ontem, foi de que vai ser lançado também, junto com esse elenco desse Plano Nacional de Desenvolvimento e de Estímulo à Industrialização, com foco adequado ao setor industrial, é uma atualização do Super Simples, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, um tema que é crucial para as pequenas e médias empresas de nosso país, que estão acompanhando atentamente o que nós estamos fazendo aqui. A Câmara e o Senado, senador Pimentel, eu, senador Armando Monteiro, estamos envolvidos com essa matéria na Câmara, com o deputado Pepe Vargas, vários deputados de vários partidos, porque este é o desafio, talvez mais urgente e mais fácil de desatarmos esse nó em relação ao Super Simples. Fico animada que a presidenta tenha dito que está fazendo essa atualização e trabalhando com a equipe econômica para finalizar esse processo. Outra questão muito importante foi dito pela presidente, que a exigência de conteúdo local nesse processo de desenvolvimento é um fator decisivo para a expansão da indústria, do emprego e da renda. E ela lembrou o fato até que o meu estado, o Rio Grande do Sul, já participa de uma experiência de exigência de conteúdo local, quando foi iniciada a indústria naval no Rio Grande do Sul e foi criado realmente um polo naval com esses objetivos. Apesar das turbulências que estão acontecendo na economia mundial, especialmente na Europa, há uma crença de que, com tenacidade, com apoio de todos os segmentos da sociedade, especialmente do setor empresarial que tem no sistema Senai, SESI, Senai, ou dos outros membros do Sistema S, uma capacidade de ajudar nesse empreendimento que é ousado e que diz respeito à situação de todos os brasileiros da sociedade brasileira. Queria, por fim, senhor presidente, ao agradecer a oportunidade aqui desta comunicação e de antecipar para o Brasil, através da TV Senado, essa boa notícia deste plano ousado. Aliás, algumas dessas linhas, a presidenta Dilma Rousseff, com muita cordialidade, havia antecipado no almoço que ela ofereceu à bancada do meu partido, no Palácio da Alvorada, quando conversou longamente sobre esses desafios. Ela estava bastante consciente das questões provocadas pelo excesso de veículos importados, pelo que isso representa para a indústria nacional e pelas questões relacionadas ao protecionismo e da necessidade realmente de implementar uma medida para estimular o setor produtivo com foco no localismo e também o setor exportador que está sofrendo amargamente nesses últimos tempos. E para terminar, presidente Waldir Raup, eu não poderia deixar de citar e fazer referência, até porque esse tema tem ocupado muito o espaço das minhas atenções e do meu trabalho aqui no Senado, na subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais, que trata da dependência química, especialmente o crack. Ela é presidida pelo senador Wellington Dias e eu sou a vice-presidente. Nós temos feito uma série de audiências públicas, a última delas com a embaixadora da Suécia no Brasil. A Suécia é um país que adotou tolerância zero à droga. O consumo da droga é criminalizado na Suécia. E graças a isso o país está vencendo. Nós estamos, no momento, falando no caminho oposto. E eu queria, a propósito disso, apresentar, gostaria que ficasse registrado nos anais do Senado, um artigo do deputado Osmar Terra, do PMDB do meu estado, falando sobre a questão do crack. E ele escreveu: o crack não é uma droga igual às outras. O dano que causa ao organismo, em particular ao cérebro, é rápido e praticamente irreversível. Em poucas semanas, muda as conexões cerebrais e a memória do prazer, passando a comandar a motivação e o desejo de forma avassaladora. O dependente, sem tratamento, morre cedo, presidente Waldir Raup. Quando tratado, torna-se um doente crônico com frequentes recaídas. E no final, temos um enorme desafio pela frente, mas para vencê-lo é preciso, antes de tudo, reconhecer a epidemia do crack é uma realidade. Ignorá-la por desconhecimento ou por ideologia é uma bobagem que pode custar a vida de muitos brasileiros. E ao agradecer-lhe, presidente Waldir Raup, quero dizer que no voo de Porto Alegre para cá, três comissárias que trabalharam na Varig me abordaram perguntando qual é o futuro do Fundo Aeros. E eu deixei uma outra interrogação. Nós continuamos dependendo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a revisão tarifária, e cujo recurso, se for o Supremo assim o entender, será aplicado nas indenizações trabalhistas e também na recuperação daquilo que é devido de direito e legítimo aos aposentados da Varig, que contribuíram fielmente e regularmente para este fundo, mas que a Secretaria de Previdência Complementar oficial do governo não fez a fiscalização adequada e o prejuízo. Muitos estão morrendo sem ter recebido esse direito, que é a indenização desse Fundo Aeros e também as indenizações trabalhistas. Muito obrigada, senhor presidente, e voltemos no próximo agosto com todo o gás para produzirmos aqui aquilo que a sociedade deseja e espera de nós. Muito obrigada, presidente.